Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo, estamos chegando com o programa Vida Rural, programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, é dia 16 de setembro de 2017. Eu fico assim encantado com o tempo, né? Porque parece que foi ontem que era janeiro e já estamos em setembro e no dia 16, ou seja, na segunda parte do mês de setembro. E parece que não andou, né? A gente fez tanta coisa e parece que falta tanto ainda para acontecer. Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões e vice-presidente da FETAR. Uma alegria mais uma vez estar contigo neste programa. Sérgio, e aí? Já 16 de setembro, Sérgio?
Boa tarde, Bonese. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Vida Rural. Uma alegria mais uma vez poder estar aqui. No próximo sábado estava longe de Vacaria quando gravaram o programa, né? Lá em Santa Vitória do Palmar. Praticamente quase 900 quilômetros aqui de Vacaria.
Longe!
Longe para mais de metro. Mas tudo bem, estamos aí, né? E realmente, Bonese, já estamos pensando para quem recebe o 13º, a segunda parcela já, né? É. Estamos perto aí para receber. Mas é assim, né? Eu acho que o ano passando aí rápido e a expectativa que a gente tem é que a gente já entre em 2018 pelo menos um pouquinho melhor do que esse ano que nós já estamos chegando ao final. Nessa semana eu estava num posto de gasolina e o frentista me dizia o seguinte, seu Sérgio, o que que o senhor acha que 2018 ele será um pouquinho melhor ou um pouquinho pior do que 2017? Eu disse, olha, a expectativa que a gente tem é que ele seja um pouquinho pior. Foi essa a resposta que eu respondi para ele. E aí ele perguntou, mas por quê? Eu digo, ó, primeiro porque nós vamos ter eleição. Né? E o ano que tem eleição, imagina como é que é. Para tudo, quer dizer, só se preocupam em resolver a questão do lado deles, né?
Como se não bastasse estar parado desde já, né?
Sim, já está parado. Por favor. Né? E aí a gente começa a ver várias coisas que tem aí, o pessoal já está começando a comprar votos, né? Distribuição de carros, estão fazendo fanfarras já, né? Então, são coisas assim que a gente precisa começar já a se preocupar com isso, né? E lá em cima as coisas acontecem ao bel prazer, né? Quem acompanhou essa semana a imprensa, nós estávamos no interior aí, a gente só acompanhou um pouco à noite, né? No final de tarde e à noite, mas lá as coisas acontecem do jeito que eles estão querendo, quer dizer, as manobras continuam, né? Os depoimentos que eles estão fazendo e tal, mas as coisas se ajeitam só para o lado deles, né? Não vão pensar que para nós trabalhadores, para nós assalariados rurais, pecuaristas, familiares, vai sobrar coisa boa. Esquece disso, né? Então, é isso que a gente pelo menos torce que 2018 seja um pouquinho melhor.
Bom, mas esta semana termina um pouco melhor do que começou. Já vou te explicar. Choveu, né?
Pois é. Bom demais. Nós estávamos gravando esse programa, porque ele foi gravado na sexta-feira, ontem de manhã, por volta das 7 horas da manhã. Enquanto nós estávamos gravando, chovendo. Que coisa boa, né?
Verdade.
Estávamos precisando, porque o que nós comemos depois essa semana no interior da Itacolomi, Coxilha Grande, Capela de Fátima, naquela região, né? Além do pó, pedra, buraco e estrada ruim, só nós soubemos o que nós passamos naquele caminho.
E sobre isso, vamos começar agora, então, a entrevista, a ouvir o pessoal que participou das reuniões da devolutiva sobre a pesquisa de agrotóxicos, que começou em 2013, finalizou em 2015, e agora o resultado oficial saindo. Vamos ouvir, então, começando lá com a Itacolomi. Sérgio, nós vamos conversar agora com o Pedrinho Pimentel, da Itacolomi. Conversando com ele, fazendo uma avaliação sobre a devolutiva do resultado, então, da pesquisa de agrotóxicos que foi feita há aproximadamente 2 anos e agora a finalização, a entrega deste resultado. Qual a tua avaliação, então? Chamou a atenção os números que foram apresentados? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde aos ouvintes da Fátima. Chamou muita atenção. Eu achei muito importante, só que o pessoal não se cuida. Ali, muitas coisas da casa ali que eles falaram, eles encobriram ainda, porque a gente conhece bem essa realidade. As pessoas no falar falam uma coisa e no agir fazem de outra maneira.
Como assim? Explica um pouco melhor.
Quanto aos cuidados com os EPIs, com os equipamentos obrigatórios ali, a maneira de conduzir os venenos, ali a gente bem conhece que não é daquela maneira correta. E às vezes eles dizem que fazem. Ah, eu uso, eu fiz, eu lavei os equipamentos, eu não misturei com as roupas do dia a dia, e não é bem verdade.
Bom, agora então a pesquisa foi colocada, o resultado consegue mudar os padrões? Se estava fazendo de forma equivocada até agora, consegue agora corrigir, hein, Pedrinho?
Eu acho que se nós bater nessa tecla quase que diária, a gente consegue amenizar. Não vai ser muito fácil, mas se a gente sempre bater na mesma tecla, nós vamos ter resultado, mas é complicado.
Por que que você acha que é complicado?
Porque as pessoas, só depois que acontece, que eles vão enxergar o problema. Enquanto não acontece nada, eles vão continuando, vão usando. Mesmo a gente falando, estando colocando para eles, que tem nas embalagens dos produtos, como é que é a maneira correta de usar, mas as pessoas facilitam. Por descuido, por tempo, ah, mas eu vou ali só botar essa roupa, passar um pouquinho de veneno, só para colocar no lombo de uma vaca, e não é bem assim as coisas.
Inclusive foi passado até um vídeo aula de como proceder na colocação dos EPIs e na retirada depois, não é? Ou seja, é difícil, complicado de seguir o que foi colocado através desse vídeo?
É, parece não ser difícil, mas é que hoje a correria é muito grande, então as pessoas levam para esse lado, ah, mas eu vou perder tempo. O importante é isso, porque a gente participou de outros movimentos de meio ambiente e tal também, eles perguntavam, ah, mas onde é que eu vou colocar o resto do... quando eu vou fazer a tríplice lavagem daquele vidro, onde é que eu coloco? Aquele tríplice lavagem tem que fazer e colocar o resto dentro do tanque do pulverizador para usar. Então, não, mas de que jeito? Não, tem que fazer a tríplice lavagem e aquele resto do veneno dos tarros, dos litros, vai dentro do pulverizador para usar na próxima aplicação. Não é que eu vou lavar e vou largar fora. Não pode, tem que lavar e colocar dentro do tanque do pulverizador para a próxima aplicação.
Muito bem, então para a gente finalizar, Pedrinho, recado aí para os teus colegas agricultores acerca da utilização de agrotóxicos, utilizar com cautela, obedecendo os limites aí para não amanhã depois sofrer as consequências como uma doença ou um acidente.
Não, isso eu achei muito importante. Digo para eles que sigam o manual de instrução de todos e o descarte desses restos de agrotóxico, de inseticidas e tudo, que é um problema grande ainda no interior, porque aquela coleta dos veterinários não tem. Os outros até tem, mas tem certos lugares que a gente quer devolver, eles não fazem interesse. Eles ficam com vergonha de levar um tarro vazio, chegar lá e entregar numa casa onde você comprou lá, eles não te recebem muito bem.
Tá certo, então. Muito obrigado, sorte, sucesso e conte conosco, né?
Obrigado igualmente.
Está aí o Pedrinho Pimentel, desde aí Itacoangomi. Quero conversar com o Fabiano Veste também, ele que é da Vigilância em Saúde. Você que coordenou neste primeira reunião da pesquisa de agrotóxicos do interior de Vacaria, né, a devolutiva. Qual a tua avaliação que tu faz? Tu acha que o pessoal consegue entender o perigo que é a utilização do agrotóxicos, ou melhor dizendo, o manuseio errado desses produtos? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese. Olha, fazer uma leitura é meio complicado, assim, Bonese. Eu acredito que isso aí vem numa questão cultural, onde sempre se foi aplicado dessa maneira, sempre se foi realizado, porque o pessoal às vezes tem uma atividade bem intensa no campo, e como eles aplicam, e às vezes eles não sentem nenhum sintoma associado naquele momento, e sempre fizeram desta forma, acreditam que não vá trazer grandes consequências à sua saúde. Mas não foi bem isso que a gente viu na pesquisa, onde que mostrou e trouxe alguns dados bem significativos. E nossa maior intenção é que eles se preocupem com a saúde deles e que tenham segurança na hora que for lidar com esses produtos químicos, Bonese.
O resultado chama a atenção que o primeiro sintoma que o produtor vai receber, que vai sentir, é a dor de cabeça.
Isso, esse foi o sintoma que mais relatado pelos agricultores em relação quando eles apresentaram dor de cabeça após o manuseio com produto químico. Esse foi o que de maior incidência e que eles relataram na pesquisa, Vanessa.
O que tu espera que aconteça a partir de agora, diante dos resultados?
acredito, Bonese, que a gente trabalhe muito e muito e muito, porque esse é um trabalho de formiguinha, para que a gente consiga mudar essa realidade, que as pessoas tenham a consciência da importância de se protegerem, de usarem os equipamentos de proteção quando forem realizar essas atividades, e que usem de forma correta e adequada os defensivos agrícolas, agrotóxicos, uns chamam de veneno, enfim, que tenham a consciência do quão danoso ele é para a saúde e ao meio ambiente, e que usem isso de forma correta para não se prejudicar e nem prejudicar o meio ambiente, Bonense.
É a presença então do Fabiano Veis. Quero conversar com o Jaime Marcolin, liderança aqui da Itacongomi, que vai fazer uma avaliação, né, desta reunião da devolutiva da pesquisa de agrotóxicos, hein, Jaime? Chama atenção, na verdade, estava falando com o Fabiano agora, que o primeiro sintoma que o agricultor percebe é uma dor de cabeça. Esse desconforto já é um primeiro sinal que alguma coisa já deu errado na aplicação do produto, né?
Sim. Bom dia, Bonese. Pois é, eu acho que tudo aquilo que a gente deixa de participar, depois a gente, no fim, se arrepende. Eu achei interessante o encontro, porque é mais um puxãozinho de orelha que a gente recebe. Eu de minha parte, eu mesmo me condeno, que a gente nunca se previne o 100%. Alguma coisa sempre falta. E numa oportunidade dessa, você se toca um pouco mais e, quem sabe, a gente também cria um pouco mais de capricho, né? Porque depois de intoxicado é difícil voltar atrás, né? Eu vejo por mim, que trabalho no ramo. Então, eu acho que é interessante essas oportunidades aí. Pena que muitas vezes deixa de participar.
E, Jaime, a gente percebe que a maior dificuldade do agricultor, do produtor rural, enfim, é mudar o comportamento em relação, estava fazendo errado até agora, achando que estava fazendo certo, agora vem a forma certa para se prevenir de uma série de complicações. Essa é a parte mais difícil, é mudar o comportamento, né?
É isso aí, são coisas que vêm há longo tempo, a gente vem acostumando mal, e depois tudo que você acostuma mal é dificilmente você desacostumar. Então, muitas vezes é por falta de capricho mesmo, viu? Tem coisas que é fácil até a gente prevenir. Então, numa oportunidade dessa, a gente leva uns puxãozinhos de orelha, pode ser que a gente também se chame a atenção e procure evitar, porque não tem o que a gente repete muitas vezes. Depois de uma intoxicação no organismo, não tem como você desintoxicar tão fácil. E hoje se lida muito com produtos tóxicos no setor da pecuária. Eu estava até comentando, mudou muito de uns anos para cá. Se você não usar um produto forte, um produto altamente tóxico,
mais resistente, né?
Resistente, isso mesmo, não resolve, e a gente não se toca, que tem que ter cada vez então mais cuidado, né? Porque os produtos cada vez são mais fortes.
Você, como liderança rural, representando também o STR de Vacaria e Muitos Capões aqui na Itacongomi região, manda uma mensagem para o teu colega produtor, teu colega pecuarista, por favor.
Olha, a mensagem que eu mando é aquilo que já se falou. Eu acho que procurar usar os IPI, né? E outra coisa, procurar sempre usar aqueles produtos que vai fazer o efeito, procurar usar aquilo que precisa e evitar usar coisas que às vezes tu usa e nem efeito não fez, não é o correto, né? Que aqui eu acho também que, por parte até do poder público, a gente teria que ter mais assistência. Procurar usar aquilo que deve ser usado e não, às vezes, atirar as coisas no escuro, que tu faz uma coisa que não adiantou nada, só serviu para intoxicar e envenenar o meio ambiente.
Está aí a presença, então, fomos na Itacongomi, depois fomos lá na região do Capão Alto,
Caravaggio
também,
Capão Alto,
depois teve a comunidade,
Assentamento,
Baraúna,
Seraria 6 também.
É verdade.
Passamos na Capela de Fátima e passamos por São Pedro também essa semana.
Muito bem, é isso aí. Em seguida, no segundo bloco, teremos uma participação do Ivanildo Zoraski, que esteve participando da reunião lá na Serraria 6. E também os avisos, e também alguns alôs, né, uns agradecimentos. É um instante só e a gente já volta.